Ele é o vencedor do Gólgota. Nós somente esperamos pelo momento quando tudo lhe será submisso e ele, como rei, reinará e anunciará a sua vitória sobre a terra. Como já foi dito frequentemente, ele venceu a morte e derrotou o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou. E através da sua ressurreição, nós fomos justificados. E nisto está também o fundamento da nossa ressurreição, na sua ascensão. Nosso arrebatamento para a glória está ancorado. Tudo aconteceu por nossa causa, para que Deus realizasse o seu plano e em toda a eternidade tivesse filhos e filhas ao seu redor, que ele planejou quando ele criou o ser humano. Ontem à noite nós ouvimos uma palavra maravilhosa, a palavra em comparação com o direito da primogenitura, a comparação começou com Caim e Abel, com as duas árvores no Jardim do Éden, árvore da vida, árvore da morte, e seguiu adiante com Esaú e Jacó, até Jesus e Judas. Nós constatamos que tudo é graça de Deus. Se ele elege alguém, ninguém pode pegar algo de bom para si mesmo e dizer, eu mereci. Também isto, o irmão Branham, ele ressaltou de forma tão boa. Olhando exteriormente, Esaú era um homem fino e cuidava do seu papai, fez tudo de bom, e Jacó, nós na língua de hoje diríamos, era um astuto, mas uma coisa havia no seu coração, ele sabia, com o direito da primogenitura está ligada à bênção de Deus, custe o que custar, eu quero o direito da bênção da primogenitura. Do nosso Senhor está escrito que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Dele está escrito, ele é as primícias dos mortos. Poderíamos ler tantas passagens bíblicas, mas como a pregação ainda demorará um tempo, eu seguirei com a pregação. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder para a salvação, o poder de Deus para a redenção na sua congregação eficaz. Vejam, o homem me disse, então, isso me faria um pentecostal e o meu nome seria arruinado com isso. Eu não tenho nome, eu penso sobre o seu nome, é disso que se trata. Mas o renome dele, mas veja o que se trata. Eles, o sangue da aliança com o qual foram santificados, eles atentaram como nada e eles tentam ir pelos seus próprios caminhos. Ouviram a palavra, mas se rejeitam e não fica mais nenhum sacrifício para o pecado. Assim não resta, assim diz a Bíblia em Hebreus 6. E somente um esperar pelo justo juízo de Deus, que os rebeldes serão consumidos então por ele. Então vejo, quem rejeitou a lei de Moisés morreu em função de duas ou três testemunhas. Vejam, e uma pessoa que não aceita a palavra e o sangue de Jesus e não caminha mais adiante, o que acontece então? Vejam, onde nós nos encontramos, Jesus disse, atentem, vejam, Judas, olhem Judas, ele caminhou com todos os outros. Ele foi o Esaú daquele tempo e será de novo assim nessa era. Ele foi o imitador. Vejam, ele veio e ele era assim como o irmão de Jesus e estava com todos os discípulos outros. Mas no seu coração, ele estava ligado com a antiga igreja formal, por isso ele vendeu Jesus a eles e vendeu o seu direito de primogenitura, como Esaú fez, por um prato de sopa. E Judas vendeu a Jesus por 3 pedaços de moedas de prata. Muitos homens e mulheres vendem o seu direito de primogenitura por honra, por coisas do mundo e assim por diante. Mulheres não ouvem a palavra de Deus, cortam seus cabelos, usam calças curtas, e homens contam piadas sujas e assim por diante. Se vocês amam o mundo e as coisas do mundo, então o amor de Deus não está em vocês, diz a Bíblia. Eu não quero machucá-los, mas nós estamos muito próximos do fim e em breve teremos que subir a escada. Eles o fazem. Eles não são predeterminados. Eles podem imitar como querem, sendo tão amáveis, tão humildes, se passarem assim por humildes, até que poderia seduzir os eleitos, mas nos seus frutos deverão reconhecê-los. Uma mulher com cabelo cortado curto, com todas suas roupas, com tudo como ela vem, ela não se parece como uma cristã. Somente uma mulher na Bíblia se pintou, essa foi Jezebel. E vocês homens, que vocês querem ser homens, vocês permitem as suas mulheres fazerem isso? Deus vos fará responsáveis por isso. Vocês não são homens? Naturalmente não. Veja, então dizem, se ouvimos tal pregação, então eu vou a outra igreja. Eu não quero ouvir isso. Mas assim é, e isso eu posso repetir, naturalmente, isso eles fizeram. E eles farão de novo, farão compromissos. O homem disse, Billy, se você não parar de pregar assim, então todos se abandonarão. Mas uma coisa eu posso dizer, o Espírito Santo não me abandonará. Vejam, porque, e também os verdadeiros crentes não, porque para eles é alimento para suas almas. Eles farão o que a palavra de Deus lhes diz, porque neles é como foi em Jacó. Ele queria o direito à primogenitura, não ser membro de uma congregação, de uma igreja, mas o direito à primogenitura nele, algo que havia, algo que o movia, porque o fundo clama ao fundo. Que maravilhoso! Algo nele está. E se vocês encontrarem na Bíblia, vocês podem voltar até Gênesis, como os dois espíritos tiveram seu caminho. Vejam, e nós provamos a vocês, amigos, por favor, não esqueçam que não passe por vocês, mas deixe entrar dentro de vocês, são as coisas de Deus. E nós chegamos ao ponto culminante. Jesus disse como seria nos últimos dias, ou seja, uns, eles receberão o selo de Deus, os outros receberão a marca da besta. Dois poderes espirituais atuando juntos, você sabe, precisamente o selo com o Espírito Santo pertence ao direito à primogenitura. Em Efésios 4:13 está escrito, não entristeçais o Espírito Santo com quais fossem selados. O Espírito Santo é o novo nascimento, vocês são gerados pelo Espírito e nascidos. Uma coisa é a geração, o outro é o nascimento, como no natural. Vejam, o crescer acontece após a geração, mas após, quando vem a vida, então se houve algo e nós nos tornamos uma alva vivente. Vocês não somente creem em igrejas ou congregações, isso e aquilo, ou farão aquilo, aquilo, outro, mas você deixa acontecendo em vocês mesmos. E se Deus tem que dar um tapa para que vocês gritem, assim como, como pode ser nos nascimentos naturais, vocês dizem, eu jamais disse algo em alta voz alguma vez, mas se vocês são nascidos de novo, do Espírito, vocês dão a glória a Deus, então vocês têm vida, vocês se movem, assim como um bebê natural que chega ao mundo, ele tem vida, ele se move. E aqui, quando nossa vida acabou, nós temos uma edificação conhecida por Deus, naturalmente tudo já está preparado. E uma criança que saiu do colo da mãe, ele grita, Deus, ajuda-nos que também nós sejamos nascidos e possamos gritar para que tudo aconteça assim como tu disseste. O Espírito em nós, ele nos move e ele se mostra. Há um movimento aí. Vejam, a vida lá, vida eterna. Vejam. E esse corpo, corpo tem que morrer. Uma vida natural terá um fim. mas a vida eterna não terá fim. Vejam, naturalmente, nós teremos um corpo sobrenatural lá, ele já espera por nós. Vocês esquecem as coisas do mundo e vêm ao Senhor, e o Espírito vem sobre vós. Vejam, os dois Espíritos, o Espírito Santo é o novo nascimento para ser nascido do Espírito, gerados e nascidos pelo Espírito. Esse é o novo nascimento. Sim, vocês são gerados pelo Espírito, e então vocês são nascidos e preenchidos com o Espírito Santo. Então, agora nós vemos as duas coisas, o natural e o espiritual. Às vezes, eu já vi, e deixe-me agora, antes de terminarmos, dizer a vocês, em alguns minutos, no natural e também no espiritual, em ambos os campos. Eu espero que vocês todos compreendam, que vocês entendam, estejam assim, atentos em adoração quanto seja possível. Vocês já viram isso alguma vez? Vocês veem em nossas congregações hoje, também em pequenos grupos que se separaram e de novo se organizaram. Nós vimos, e por exemplo, se um pega uma escritura e esse homem, se isso está determinado para ele, ele pega a palavra e torna viva, porque o Espírito está dentro dele, um outro pode imitá-lo e com a mesma palavra, e nada acontece. Eu espero que vocês compreendam, que vocês podem ler o que eu quero dizer. Vejam, a Escritura foi inspirada, ao outro não foi. Um tem no original, o outro ele imita. Vocês veem, talvez ele foi enviado por pessoas. Talvez de algum seminário foi enviado, assim como Jesus disse, como seria nos últimos dias. Assim como Jannes e Jambres, eles resistiram a Moisés. Lá estava Moisés, lá estava Jannes. Moisés, um homem de Deus, jogou o cajado e se tornou a serpente, e Jannes fez o mesmo. Mas o que aconteceu? E a vara de Moisés engoliu a vara dos outros e se tornou revelado onde Deus estava, de que lado ele estava. Vejam, assim é hoje. Tem espiritismo, ele tem todas as coisas, e olhando e congregações naturais, e dizem, isso era para um outro tempo, mas o Espírito, nesses últimos dias, ele imitará o Espírito verdadeiro, tão próximo quanto seja possível, quase como acontece no original. Assim, as duas coisas se tornarão reveladas. De outra forma, não pode ser feito acreditável. Ó Deus, as pessoas dizem, eu também tenho o Espírito Santo. Então, olhem como vivem. Não fica firme. Eles vão de uma reunião de avivamento para outra, de uma reunião para outra. Eles não têm. Se uma pessoa é nascida do Espírito de Deus, eles têm os frutos do Espírito Santo, eles vivem uma vida divina e se mantêm longe das coisas do mundo, Deus entra dentro delas e prova que está dentro delas. A outra coisa é imitação. Vejam, imitação. E assim foi sempre. Olhem, Isaac e Ismael, uma imitação. Vejam, e o profeta Moisés, e olhem, o profeta Balaão, vejam. Olhem, Judas, Jesus disse que o Espírito Santo seria o selo de Deus. E o que é então a marca da besta? Seria como rejeitar o Espírito de Deus como selo e aceitar a marca da besta. E todos que não terão o selo de Deus, eles terão a marca da besta. Um sinal verdadeiro, o outro um sinal falso. Também as marcas do Antigo Testamento. Quando um escravo, ele ouvia o tocar da trombeta e ele quisesse se tornar livre, ele podia se tornar livre. Mas se ele não quisesse se tornar livre, embora tivesse ouvido o toque da trombeta, então ele tinha que vir ao templo, ir lá à coluna e dizer... E então ele foi traspassado com um anel, e para sempre ele tinha que se permanecer escravizado. Se vocês ouvem a mensagem, então vocês podem ser livres, mas você tem que aceitá-la, você tem que se mover, não somente ir até a fronteira e ter um conhecimento sobre isso, mas caminhar junto, vivenciar. Sim, senão vocês somente crerão com entendimento, serão religiosos, irão aos cultos e assim por diante, mas vocês servirão a outro mestre. Veja, ou marca da besta ou o selo de Deus. Nós estamos tão próximos da coisa. A palavra tem que estar inspirada. E tem que ser reconhecida e inspirada. E então tem que ser agido de acordo. Aqui nós temos pessoas e eles não reconhecem, mas esta é a hora. E eles dizem, eu não quero ser um santo rolador, mas eles não reconhecem do que se trata. Vejam, o grande Espírito Santo, ele se inclina, ele age. Eu vi, uma visão veio. E eu disse, eu vejo um jovem homem. E eu então, no restaurante, o garçom, eu assinei para que ele venha. Essa mulher que agora entrar, ela tem um tumor no seu seio. E assim está a situação com ela. Eu disse ao garçom, e então eu perguntei à mulher, na presença dele, ela confirmou? E vocês veem, o Espírito Santo age em todos os lugares, especialmente nas reuniões. Mas eles não aceitam. Eles vão por seus caminhos. Vejam, eles estão do outro lado e não compreendem. As mulheres fazem o que faziam antes, os homens vão e fazem o mesmo. Como o cachorro e o porco voltam ao seu vômito, fazem isso, embora tenham ouvido. Mas vocês têm que reconhecer, amigos, em que situação vocês se encontram, se vocês somente pertencem à congregação ou pertencem a Cristo. Vejam, se vocês foram chamados para fora das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma coisa formal e imaginação formal para a experiência do novo nascimento e a vossa vida está morta e vocês estão ligados com Cristo na nova vida, então algo em vocês que tem sede e fome dele, vocês lutaram com o Senhor e caminham então com ele juntos, porque vocês mesmos foram transformados. Vejam, independentemente, eu posso pregar aqui até que o último cabelo que eu tenho ainda tenha caído, eu posso ter 90 anos de idade, a não ser que a palavra de Deus, a partir do Senhor mesmo, seja vivificada em vocês através do Espírito, senão vocês permanecerão no mesmo estado. Vejam, eu li esse por 2 dias e estudei e perguntei ao Senhor, devo dizer tudo isso à congregação? Ele disse, diga a eles. Então, eu fiz. Eu sei. Em breve acontecerá. Eu desejo que vocês saibam essas coisas. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o puxe primeiro. Certamente eles disseram, nós temos Abraão como pai. Ele disse, vosso pai é o diabo? E eram grandes homens, homens renomados. Reconhecei, vejam, o fruto do Espírito. A palavra tem que ser vivificada em vós. Vejam, Noé. Não que ele tivesse dito, um dia talvez choverá, e se chegar a esse ponto, então entrarei na arca, e então a coisa estará... Não, assim não foi, não. O que foi? Ele foi um homem ao qual Deus pôde revelar o que acontecerá. E então ele agiu de acordo, independentemente do que todos os outros disseram. Assim é hoje. Alguns começam com Jesus. E então, quando fica sério, eles recuam. E o homem me disse, se eu ensinasse isso que você ensina, isso arruinaria meu ministério. Por quê? Então, vejam, é orgulho, tanta coisa pessoal, mas compreendam e reconheçam, Noé, ele era um homem, ele ouviu a voz do Senhor e ele agiu de acordo. Independentemente como os zombadores vinham, Noé, você é um santo rolador, você é isto, você é aquilo, o que você está fazendo aí? Ele sabia que Deus havia falado com ele reconheceu e agiu de acordo. Estava de acordo com a Escritura, ele começou com a construção da arca. Vejam, vocês podem imaginar? Vocês poderiam imaginar uma vez que Moisés, no caminho para o Egito, ele estava lá e disse assim para sua mulher, eu vou melhorar um pouco a minha gramática, atualizar e pegar um pouco mais de educação, escolaridade, então eu cumprirei a coisa. Eu já fiquei tomando conta de ovelhas por muito tempo e agora eu me prepararei através de escolaridade, assim, então certamente dará tudo bem. Não, não. Ele esperou. E quando ele foi por própria motivação, ele voltou e não saiu bem. Isso lhe trouxe dificuldades e também a congregação muitas vezes chegou em dificuldades porque começaram muito cedo e não puderam esperar até que Deus tivesse feito. Nós queremos que o poder da sua ressurreição se torne revelado. Vejam, o que nós precisamos hoje não são pregadores ensinados, mas pregadores chamados por Deus, preenchidos com o Espírito, não teologia de uma direção de fé ou congregação, mas homens chamados por Deus. Moisés, ele apacentou ovelhas, ele cuidou de ovelhas, e o que foi e o que aconteceu? Ele teve que reconhecer todo o seu saber e conhecimento, fracassou. Mas então, ele ouviu a voz, tira os teus sapatos, porque você está sob chão santo. Ele ouviu o que foi? Foi a voz do anjo do Senhor, falou, era de acordo com a Escritura. E assim Deus, o Senhor, disse a Abraão, eu, após 400 anos, guiarei o teu povo para fora do Egito. Ele sabia, ele conhecia, isso era de acordo com a Escritura, e agora se torna revelado. Vejam, vocês podem ver do que eu estou falando para o tempo de hoje, referindo-se agora, a palavra de Deus agora se torna revelada. Pensem em Sodoma e Gomorra. Pensem também na promessa de Cristo para esses últimos dias. Moisés reconheceu, era de acordo com a Escritura, era uma promessa. Ele ouviu, aceitou e agiu de acordo. Vejam, ele agiu e tudo mais. Ele abandonou. Ele tinha a plena autoridade de falar o que deveria acontecer até a partição do Mar Vermelho. Ele agiu no Espírito de Deus, na obediência. E Deus disse, eu serei o teu Deus e serás a Deus até Arão e ele será teu profeta. E aconteceu. Não talvez, ou se for o caso, não, de forma nenhuma. Vocês sabem, também como foi Acabe e no tempo, como já disse, vejam, as pessoas estavam tanto tempo no errado que sequer compreenderam e não sabiam o que é certo. Mas então ecoou a voz do Senhor e foi reconhecida e ele agiu de acordo. Como com Elias, eu ordenei aos corvos de alimentar-te. Quando o tempo veio para revelar o final e anunciá-lo, então tragam o vosso sacrifício e ajuntem-se todos, chamem o vosso Deus, clamem para o vosso Deus. Eles se riscaram a carne e fizeram muitas coisas lá e clamaram. E eles, talvez o Deus de vocês está viajando, talvez ele está dormindo. Vocês veem? E não que Elias tivesse dito, eu creio em Javé, isso eu posso fazer. Não, ele esperou até que Deus o tivesse comissionado. Vejam, não, eu sou um servo de Javé, lá havia 7.000 ainda que pertenciam ao Senhor. Não, ele esperou até que veio a ordem do Senhor e ele até derramou água sobre o sacrifício. Se um outro tivesse tentado fazer isso, seria um fracasso. O Espírito Santo tem que revelar a vocês. Nisso é que se trata hoje. Você não pode dizer, aleluia, glória seja a Deus, e assim por diante. Não, tem que estar dentro de vocês. O Espírito Santo, o poder de Deus, tem que estar dentro de vós. Algo tem que arder como se vocês queimassem. Vejam, e assim será que folhas velhas têm que cair e as novas folhas vêm com um novo fruto. Vejam, vocês amarão a Bíblia, amarão a Deus. Será alimento para vossas almas. Vejam, Jesus mesmo, Ele disse: eu não faço nada a partir de mim mesmo. O filho não pode fazer nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Vejam, assim foi. Embora ele era Deus na terra, ele era no corpo carnal no qual Deus morou. Mas no seu corpo carnal, que foi nascido virginalmente, o Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco, no seu estado como filho aqui na carne, como filho do homem, ele disse: somente o que o Pai me mostra, isso eu faço. Satanás disse: faça que essas pedras se tornem pão. E o Senhor disse: está escrito, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Mas, quando então houve a aflição e veio o tempo, então havia um jovem lá com um cesto com cinco pães, o Senhor o pegou, os multiplicou, e milhares foram alimentados. Vejam, isso não é imitação, isso é fazer de acordo com a vontade de Deus. Assim, nós temos hoje com as igrejas pentecostais, muitos dizem, nós temos o Espírito Santo, mas eles imitam cura, imitam salvação, tudo eles imitam. Vejam, vem através de eleição, chamados para fora, diretamente desde o começo, porque dons e chamados não são revogáveis, assim está escrito. Isso é verdade. Vocês não podem fazer algo de vocês que vocês não são, mas se Deus vos chamou, independentemente o que as pessoas pensam de vocês, vocês são assim. Se eu pudesse falar e tivesse tempo de mostrar como os esquilos foram trazidos à existência, eu não podia fazer isso de mim mesmo. Eu vejo, a irmã Hattie Wright está me olhando aqui. Quando a palavra passou a ela, ela se lembra disso. Primeiro, Deus tem que revelar, então é expresso, e então acontece. Vejam. Paulo, quando ele estava lá no barco com todos os outros, já muitos dias não tinha visto mais sol e o barco queria naufragar, mas o anjo do Senhor veio a Paulo: nenhum de vocês será perdido, somente o barco se perderá. Vejam, e nós todos temos que atentar que a palavra do Senhor passa a nós. Sim, nós temos que esperar pelo sinal. Mesmo se vocês estão lá no semáforo e tem 120 cavalos de pau, você tem que esperar até que venha um verde para vocês dirigirem, continuarem. Tudo tem que estar aí, tem que ser inspirado. Então, está em ordem. Mas até que ele faça, nós temos muitos imitadores, como Judas, que há em todos os lugares. Vocês não se lembram como naquela época, nos Atos Apóstolos, um homem com o nome de Caifás, eles: nós te ordenamos no nome de Jesus que Paulo prega. E o possuído disse: Paulo eu conheço e Jesus também, mas quem é você? E vocês veem, imitação também é hoje assim. Eu estou seguindo vocês por muito tempo, eu sei disso. Mas Paulo não disse simplesmente isto e aquilo. Ele esperou até que tivesse ouvido. Um anjo do Senhor veio a ele. E então ele disse, então ele falou. Ele compreendeu que primeiro ele tem que ouvir antes de falar. E então ele agiu de acordo. Vejam. Ele viu a visão, nada se perderá de todos que estavam lá no barco. Amém. Vejam, inspirado, a partir de Deus inspirado. E então Deus faz todas as coisas ficarem bem. Eu anotei algumas coisas aqui. Nós chegamos no fim de todas as coisas. Deixe-me ainda dizer como o seguinte, eu espero que Deus já tenha vos revelado algo. Tudo está no fim. Alguém me perguntou há pouco. Então, eu fui perguntado, quão próximos estamos do fim, de fato? Quanto tempo ainda demorará? Vejam. E nós falamos assim, um com o outro. E então, chegamos à conversa sobre coisas que o Senhor havia feito. Também a promessa sobre José e outras coisas, e sobre um acidente que eu tinha visto de antemão, e Então fui perguntado do irmão Fred Soffman, da onde tudo isso é te mostrado? Como acontece isso? E eu somente pude dizer, isso me é concedido. E nós vemos agora no mundo, tudo chega, está indo ao fim. A civilização começou na China, bem lá no Oriente, tomou seu caminho até aqui, a costa ocidental dos Estados Unidos da América. Aqui voltará de volta e termina no leste. Vejam, a Bíblia diz, virá um dia que não será noite nem dia, mas ao anoitecer, então se tornará luz. Vejam, será luz. Vejam, e Jesus disse, haverá uma primeira chuva e as chuvas tardias, e no fim ambas cairão juntas, as primeiras e as chuvas tardias, antes da colheita. Então, nós estamos no fim. Mostre-me algo hoje. Essa nação é a pior sobre a terra que existe, tão corrupta, tão não divina. Quem ainda tem a coragem, como lemos em Neuville, no jornal, lá a mulher mais bela da nação foi procurada, então a mulher mais bonita do universo, então perguntaram os russos que eles deviam mandar alguém, e Khrushchev estava no governo naquela época, e sabe o que ele disse? No nosso país, as mulheres não são mostradas nuas, elas ficam vestidas, nós não mandaremos ninguém para vocês. E ele disse mais uma vez, na Rússia, não é típico que se diz para as pessoas assim, e as mulheres assim, mostre-as. E a ele chamamos a ti, aqui nós cristãos, e o que eles eram, como está escrito, em cada mesa, há vômito em todos os lugares, não há mais como é, ao invés de linha a linha, e está tudo como Isaías 28 diz, o que temos agora, um conceito intelectual, e pensamos, com isso vai dar certo. Tudo está pervertido em todos os lugares, tudo é publicado, não há mais nenhuma correção no povo, tudo o que não é nascido de novo é de todas as formas do diabo, e o diabo é o Deus desse mundo. O mundo é controlado pelo diabo, seja no governo, seja onde for. Se não são um cristão nascido de novo, é do diabo e Jesus Cristo. E o diabo ofereceu o mundo, mas Jesus reinará o mundo no milênio. E a mim quiseram julgar, por 20 anos, porque eu peguei dinheiro que eu usei para o evangelho. 2 anos eles queriam me trazer em prisão preventiva. Eu, que em justiça havia pregado o evangelho, e eles queriam me colocar na prisão. Por isso, e todos os multimilionários, eles podem, nos seus impostos, para os seus cigarros, por tudo, eles podem ter descontos no imposto e fazer tudo. E ninguém bate na porta deles. Vejam, eles vêm e passam com tudo, mas a mim eles queriam, porque prega o evangelho, eles queriam colocar em prisão preventiva. Vocês sabem da investigação de impostos. Eu esperaria poder tornar tudo claro para vocês. Para mim, queriam colocar em prisão, preventiva. Inferiores as pessoas podem ser, quão sujas podem ser. Deus tem misericórdia delas. Eu digo uma coisa. Talvez Deus permitiu algo antes que venha a bomba atômica, porque de alguma forma a medida tem que estar cheia. E ainda está escrito, não toqueis meus ungidos, meus eleitos, meus profetas, não fazei mal a eles. Talvez eles tenham que ainda encher a medida. Deixe vir, eu sou o teu servo. Política é tão suja, as nações pervertidas. Vejam, agora eles queriam enviar soldados com calça curta e marchar. Política, guerras, e tudo está indo para o fim. A política está errada, porque não permaneçam com Deus, com um rei colocado por Deus. E porque o homem na Inglaterra, o que disse o homem na Inglaterra? O tempo virá no qual nada mais estará em ordem, porque os políticos eles não têm mais uma coluna vertebral, não tem firmeza, não pode tomar nenhuma posição firme. Isso acontece de fato. Alguém pode fazer isso ou aquilo, pode estar bêbado ou causar algo. Se ele sabe como tem que ser feito, ele sequer virá em prisão preventiva. Vejam, e um outro. E até no governo é dito abertamente 40% são homossexuais, Sodoma e Gomorra. Mas vocês têm mais religiosos? Eu me pergunto o que aconteceu com 14%. Deus nos dê um bom homem divino como Eisenhower. Ele foi um homem, mas virá um faraó que não conhecia a Josué. Assim será. É por isso que é corrupta. Nós sabemos isso. E as guerras estão aí. Tudo chega ao fim. Um está contra o outro. Um atira contra o outro. Atira no outro. Primeiro, eles tinham armas simples e se tornaram cada vez mais fortes. Então, na Alemanha, armas foram descobertas e agora eles têm a bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Estamos no fim. Vocês veem? As nações têm esses equipamentos. E só precisamos apertar o botão e já acontece. Nós estamos no fim. Amém. Guerras chegam ao seu fim. Política chega ao seu fim. A educação e tudo chega ao seu fim. E crimes de jovens e as crianças, tudo. Vocês veem, é como uma casa de loucos. Onde alguém, vocês podem mandar as crianças para a escola ainda? E o que eles fazem com as crianças na escola hoje? Vejam. E se um professor, se fosse contra o sistema atual, o que aconteceria? Ele seria despedido. Eu creio que 20 mil professores foram despedidos, demitidos, porque não podiam, não queriam seguir junto com aquilo que agora acontece nas escolas. Vejam, o diabo tem tudo no seu poder. O diabo tem ele sob seu controle. O que é hoje é normal. O que é normal hoje ainda? É como uma casa de loucos. Eles fazem coisas que não são sensatas, que simplesmente não se pode explicar e não se pode compreender. Isso acontece nessa geração. Também crianças não querem ter mais. E as mulheres também, eles preferem ter mães, eles preferem ter menos crianças e mais, melhor ter um cachorro. Onde está a moral? Onde ficou a moral? Mulheres se vestiram de forma muito terrível. Tudo é mostrado na televisão e tudo é Hollywood. E cada tipo de coisa, moda e tudo mais, tudo está chegando ao fim. Guerras, política, moda, civilização, tudo, chega ao fim. Ou, que coisa, o que podemos fazer? Estamos no fim de todas as coisas. O que é com a vida da congregação? Também a congregação está no fim. A congregação natural, talvez doerá a vocês, mas a igreja de Esaú, ela também chegará ao seu fim, seu ponto culminante no Conselho Mundial das Igrejas, que finalmente então se ligará com Roma e irá se abrir no catolicismo e juntos lutará contra o comunismo e para vencê-lo. Vejam, eles se unificarão. Isto é assim, diz o Senhor, na sua palavra. Vocês dizem, Sr. Irmão Branham, agora você certamente está um pouco fora da... Não, porque estou na palavra. Maurício Rolo me disse, Irmão Branham, de onde vem o de Cristo? Certamente dos judeus? Eu disse, Morris, como você chega a isso? E ele disse, não, ele vem dos judeus e de Jerusalém? Eu disse, de onde você tem isso? Eu disse, ele vem de Roma? Não da Palestina. Vejam. Mas ele mesmo é judeu e diz, o anticristo vem de Jerusalém, dos judeus. Quando eu expliquei isso para ele, ele disse, Irmão Branham, eu jamais tinha visto isso assim, tinha pensado assim. Vejam, uma congregação natural humana, então a congregação espiritual. Vejam, os pentecostais, todos estão dentro disso, todos estão organizados, naturalmente. Batistas e como são todos outros? Todos juntados, não têm compreensão espiritual, não. Não foram eleitos por Deus, não foram separados, não. Eles entraram nisso. Ó, se eu pudesse esclarecer isso do que se trata agora. Eles não veem, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Ó, porque são assim, tão mornos, tudo chega ao fim. E também a congregação espiritual chega ao seu fim. Ó Deus, nós olhamos de volta, quando começou novamente com Lutero, foi uma continuação com Wesley, e então com os batistas, com os Smiths, e então com pentecostais, e agora, no tempo do fim, e o Espírito de Deus faz as mesmas coisas como aconteceram no ministério de Jesus. Vejam, unidos com Cristo, preparados para a vinda do Senhor, nós chegamos ao fim do tempo. Jesus disse assim, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias do Filho do Homem, quando Ele vier. Vejam, na congregação natural, sempre adiante, adiante, longe da palavra. E vejam para a congregação preenchida com o Espírito. Rejeitou todas as bobagens, todas as tolices, deixou tudo para trás e entrou na presença de Deus. Se move com o Senhor adiante, como o Espírito os move no caminho de Deus para receber o final, aquilo que Deus prometeu. Não uma organização, não. Vejam, todos os outros voltam, eles mesmos são organizados e voltam à grande organização, qual seja, que foi formada uma imagem da besta, qual seja, o Conselho Mundial das Igrejas. Então, unidos com a besta com Roma, assim está escrito. Por horas eu poderia falar sobre isso, mas eu tenho que chegar ao fim. Eu vos disse que eu falarei longamente, mas me sinto bem quando Deus me diz, diga a eles isso, vá, não cale-se mais, diga a eles, mostre a eles. Se não aceitarem, o sangue não estará em tuas mãos. A hora chegou, a hora está aí, tudo chega ao ponto máximo. As guerras e tudo mais, vejam, se alguém de fato apertaria o botão, o que seria? Metodistas, batistas e pentecostais, vejam, todos voltam assim, naturalmente, mas Deus chama para fora de tudo isso e faz a sua congregação eleita. Certamente eles dizem, nós somos a congregação. Esaú também teria dito, colocar o direito, sim, mas Jacó, ele tinha o direito à primogenitura. Vejam, Jacó, o irmão de Esaú, mas um ele rejeitou, o outro recebeu. Um desprezou, o outro recebeu. E agiu de acordo. O outro disse, ah, o que eu tenho disso? O que significa isso? Então, agora eu digo e chego de fato ao fim. A verdadeira congregação, o futuro, ela sabe para que vive a verdadeira congregação. A congregação eleita, vocês sabem nos seus corações, vocês saíram da morte para a vida, vocês sabem o que vocês eram uma vez e o que vocês são agora, como vocês eram no mundo, agora vocês são uma nova criação. Vocês sabem isso, a vossa vida dá uma prova disso. Os frutos do Espírito em vocês, tudo que se trata em vocês é Cristo. Vocês veem, vocês caminham no Espírito, amam a Ele, amam uns aos outros. E vejam, e vocês veem como Jesus o faz também em vós. Vejam, eu me lembro em um pintor, um artista que foi para Roma com alguns jovens e ele queria lá estudar arte e pintura e assim por diante. E o chefe lá, que tinha lá a supervisão lá, como é feito lá em Roma, eles têm suas festas, isso, aquilo, e homens e mulheres, vocês sabem o que eles fazem lá, como se comportam. Mas esse jovem homem lá, ele era totalmente diferente. E vocês sabem, lá é como aqui, e lá como aqui como lá. Talvez aqui um pouco mais do que lá. Mas então, esse jovem homem, ele se deixou, ficou longe de tudo isso. Eles iam para a festa, ele ficava de longe. E onde eles iam, ele deixava os outros irem, mas não. Mais um dia, esse homem, que esse mesmo era um cristão, ele colocou esse jovem homem para perguntar: posso fazer um pequeno passeio com você? Eu quero conversar com você. Então eles foram lá, um pouco ao largo lá, numa pequena altura, e esse velho homem disse ao jovem: ouça, filho, você é americano? Sim, eu sou. Você veio com todos os outros aqui para fazer seu estudo aqui, como todos os outros. Você também quer estudar arte? E você é um cristão? Ele disse: sim, sou, eu sou um cristão. Mas eu quero te perguntar a você, os outros digam também que são cristãos. Por que você é tão diferente como todos os outros? Porque os outros, os meninos e moças da América, não são assim como você é? E eles falaram também que são cristãos. Ele disse: Senhor, você vê como o sol lá desce, se põe lá, em cima do oceano, em uma certa cidade e no estado da Nova Inglaterra, lá uma certa cidade e uma certa casa, nessa cidade e nessa casa, há uma certa moça que eu prometi a ela de viver verdadeiramente em relação a ela. Eu só vim aqui para fazer meu estudo e então eu voltarei para casar essa moça e que me fica fiel nesse tempo no qual eu fico fiel a ela aqui. Então, não te surpreendas, mas esse é o motivo. Vejam, independentemente o que as pessoas dizem, eu disse a Fred, nós olhávamos assim sobre uma água e como as ondas subiam e desciam, e ele perguntou ao irmão Branham, ou disse: é assim, é agradável aqui, tão bonito aqui, como no céu. E eu disse: ouça, lá, acima do mar, lá está o céu, e lá no céu está Jesus. Ele levou todos os meus pecados, a ele prometi de ser fiel a ele, até que eu o encontre, até que eu o verei. E por isso eu não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo, mas proclamo assim, como está escrito. Eu sou diferente, ele era diferente. Vejam, vamos agora inclinar as cabeças. Meus amados amigos, vocês têm um alvo para o qual vocês vivem? Jesus significa mais para vocês do que tudo mais no mundo? Vejam, ele está no céu, ele espera por vós. Aceitem-o agora. Não digam somente: basta pertencer à congregação. Vocês querem ter uma vivência com Cristo. Já esteve sempre nos seus corações que vos diz: ainda não está certo com vocês, ainda não é assim como deveria ser. Deus vos chama, não vos volteis dele. Vejam, porque já houve aqueles que uma vez foram iluminados e experimentaram, e então chegou o tempo quando não foi mais sacrifício supositivo. Não esperem. Venham com Jacó. Façam o que vocês puderem. Mas tenham a vivência da primogenitura. Se custe até o esposo, a esposa, os filhos, o que quer que vos custe. Se custar alguma coisa, mas recebam o direito à primogenitura. Isso é o que vale. Se vocês sentem assim agora, e o direito à primogenitura, eu não posso vos dar isso, mas Deus pode vos dar isso. Ele é aquele que fala convosco. Vocês levantariam a mão e diriam: irmão Branham, ore por mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nosso Pai Celestial, eu te agradeço, tu santo e fino Deus, eterno Deus, que tu concedesse aos filhos e filhas dos homens graça. Eles reconhecem que nós estamos no tempo do fim, não pode demorar mais muito tempo, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Naquela época, ainda a longanimidade, quando Noé construiu a arca, mas a longanimidade de Deus chegou ao fim. Ele não queria que alguém morresse, mas que todos chegassem ao arrependimento. Homens e mulheres, jovens e meninas, velhos e idosos, levantaram suas mãos e falaram: Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Deus, que eles jamais possam rejeitar, que eles possam vender tudo, sua escolaridade, estudo, o que quer que seja, mas seja assim, como aquele que encontrou a pérola e vendeu tudo para comprar o campo no qual estava a pérola. Que eles possam ter esse posicionamento e vender tudo o que eles gostam de ter e que amam nesse mundo e dar tudo para ganhar a Ti. Muitos ouviram o Evangelho muitas vezes e não vieram e permaneceram no mundo, nas modas do mundo e se vestem com o mundo, vão a festas e assim por diante e agem assim como o mundo, nas coisas do mundo. Ó Deus, que eles possam se envergonhar, se há esperança ainda, tem misericórdia deles. Esta é a hora. Todos que levantaram suas mãos, tem misericórdia deles. Muitos deles ainda estão nas coisas do mundo e pensam que podem se alegrar nas coisas do mundo, fumar, beber, e às vezes somente, ter assim, beber junto em conjunto ou junto com outros, com amigos, então prazeres e isso e aquilo, e jovens mulheres com roupas indevidas e vão assim na rua e se movem assim com seus corpos assim para lá e para cá. Vocês sabem que essas pessoas, talvez em 24 horas, talvez não estarão mais sobre a terra, mas que a sua hora já bateu. Onde então a vossa alma estará? Acordará no inferno o diabo? Venham ao Senhor, venham agora. Deus, tem misericórdia de todos. Ó Senhor, não deixa passar por cima deles. Tem misericórdia, tem compaixão. Tu és o único que pode lhes conceder o direito à primogenitura, que eles possam deixar tudo de lado e seguir a Ti. Conceda isso, Pai, que o Espírito Santo venha sobre essa congregação, sobre os enfermos, sobre os que estão sofrendo e que possam saber que a mensagem que foi pregada hoje, que tudo chega ao fim e que Jesus, Ele está de novo atuante na congregação. Toma o Teu povo nas Tuas mãos, que possam ver que o Teu Espírito Santo está atuante e a mensagem que eu preguei seja então confirmada e que eles ouçam, eles ouviram, que eles possam reconhecer que o mesmo Jesus, como fez nos seus dias, agora está aqui e faz de novo na congregação nos últimos dias. Abençoa suas vidas, suas almas, seus corpos, abençoa-os totalmente. Eu os consagro a Ti no nome de Jesus. Amém. Agora, onde vocês estejam aqui no edifício, nós não temos cartas de oração que tenhamos distribuído, não. Se Deus, todavia, me revelar como a mulher ao poço, qual é o teu problema, você saberá que eu não posso saber o que você tem. Vocês terão fé, todos vocês terão fé também. Pela primeira vez, encontramos pela primeira vez. Você me viu na congregação, jamais falamos um com o outro. Que Deus, o Senhor, possa conceder o teu pedido. É realidade ou não? Ó Deus, que reconheçam, religião não basta. Assim como no Monte Carmelo, nós não precisamos de acordar a Deus. Não, Jesus não precisou ser acordado. O Deus de Israel não dorme nem pestaneja. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus permanece Deus. Você crê que o teu sofrimento do coração se abandonar e você está curada? Aleluia. Você não é daqui. Você pode voltar para Lexington e dizer às pessoas o que o Senhor fez por você. Às vezes, passa pela cabeça das pessoas, que a congregação possa ser tomada rapidamente, compreender. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu não creio que nós tenhamos que acrescentar alguma coisa mínima que seja ao que foi ouvido. Nós sentimos todas as vezes novamente com que seriedade, com que dedicação o irmão Branham pregou. Nós temos as comparações, especialmente ouvimos ontem à noite, hoje foram somente tocadas brevemente, mas de fato há sempre ambas as coisas, um que é atuado por Deus, o outro é a imitação, como nós ouvimos a Caim, a Abel, a árvore da vida, a árvore da morte. Eu pensei brevemente sobre isso ontem, ou anteontem, na conversa da serpente com Eva, se tratou de um alvo principal, e o anúncio foi: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E isso foi. As pessoas queriam ser e não compreenderam que quem quer ser assim como Deus, que somente pode vir de Deus e não através da serpente, mas também hoje tudo é apresentado como seja de Deus e vocês serão e serão. Vocês não serão a não ser que Deus o faça, a não ser que a coisa de fato seja bíblica. E nós agradecemos ao Senhor que nos guiou de volta à sua palavra. Todas as coisas que Deus faz, Ele faz de acordo com a sua palavra. E tudo que os seus servos fazem, acontece também de acordo com a sua palavra. Que pôde dizer a Elias: eu fiz tudo de acordo, como Elias disse, eu fiz tudo de acordo com a ordem, com a palavra do Senhor. E aconteceu então. Também não esperamos em vão. Acontecerá porque Deus, Ele disse em sua palavra. Também a clara forma de falar do irmão Branham sobre Roma, sobre o anticristo e assim por diante. Os maiores ensinadores da Bíblia, homens que falam de novo nascimento e preenchimento com o Espírito Santo, que falam com velhas e novas línguas, que escrevem todo tipo de coisa e dizem todo tipo de coisa, todos eles procuram o anticristo em todos os lugares, mas não lá onde ele de fato está. Eu vos digo, a sedução é tão terrível que quase se pode suportar. Também isso foi relativamente novo para mim. Eu sabia da história com o imposto que o irmão Branham, que foi colocado, carregado sobre ele, foi acusado, ele pegou muito dinheiro e os cheques foram todos feitos no seu nome, mas eles foram colocados na caixa da igreja, mas como seu nome estava em cima do cheque, então, para ele, foi levado em conta a ele pessoalmente um dia, então veio lá a acusação, e vejam lá, o grande problema surgiu. O irmão Branham, ele pessoalmente me disse que eles tiraram o passaporte dele, ele não podia mais sair do país, e estava em grande aflição. Eu me surpreendo, porque eu tenho que estar na mesma aflição, ou nós, mas Deus tem seus caminhos, Ele não deixa acontecer nada, a não ser que passe à frente dEle. E isso também ontem nós ouvimos, Judas, que estava tão próximo do Senhor, e saiu com todos os outros, e como o irmão Branham tão disse tão bem, expulsou diabos e tudo mais, ele fez. E então, Satanás entrou dentro dele e já aconteceu. Amados, nós temos que estar atentos e orar, estar em oração diante do Senhor, perseverando, simplesmente crer a Deus e não ter motivos próprios, mas tem que todo o tempo se tratar da palavra de Deus e da honra de Deus. No momento quando uma pessoa no reino de Deus quer fazer algo ou alcançar algo para si pessoalmente, ou para si mesmo, vai dar errado. Jesus vendeu a Jesus, pegou as moedas de prata, mesmo assim jogou fora as moedas, mas veio sobre ele. Ele sabia o que ele havia causado, amados. O tempo já passou, Deus falou conosco. Eu ontem à noite disse, ou tentei dizer, porque agora nós vivenciamos uma parte da história da salvação. Nós temos que passar por todas as coisas. Agora acontece aquilo conosco, o que com outros nos seus tempos aconteceu. E assim, não deveria ser estranho a nós, isso, mas nós temos que ser gratos, que é assim como é. Porque todos os outros são deixados em paz. Pensem em Apocalipse 12. O dragão se coloca diante da mulher que deve dar à luz ao filho masculino. Tudo mais, todos ele deixa em paz, mas a congregação do qual vem a multidão vencedora, será nascida multidão vencedora. Lá está a aflição, lá está o dragão, ele se coloca lá. E lá ele quer engolir, lá ele quer destruir. Nós temos que simplesmente ordenar isso biblicamente e ver. Talvez também eu serei grato por tudo o que vem sobre mim ou que veio sobre nós. Se eu na história vejo a história da salvação que agora toma o seu caminho, eu creio que disse em Zurique, também mencionei aqui, se nós lemos todas as histórias do Antigo Testamento e não podemos deixar sair no decorrer do Novo Testamento, então lemos em vão. Podemos ler Noé sobre Abraão, podemos ler dia e noite, a não ser que uma luz se abra para nós e que nos seja revelado do que de fato se trata, não somente de ler um acontecimento como de Esaú e Jacó. Isso poderíamos ler como um livro assim, e fechar o livro e ir embora. Mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a santa palavra de Deus, e toda a Escritura foi dada por Deus e serve para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito para toda a obra. Por favor, irmão Russo. Fiel Senhor e Deus, juntos nós chegamos a Ti, Senhor, olhamos na fé, na fraqueza como somos, ó Senhor, mas Tu prometestes, Tu queres ser poderoso nos fracos, e de fato Tu concedeste. No fraco homem Branham, Tu te revelaste através dele, ó Senhor, que graça, como no começo, Senhor. Ele pode dizer ao homem, à mulher que entrou lá, tem um tumor lá no seio. Ó, Senhor, quem naqueles dias, quando pôde, naqueles teus dias, poder, somente Tu pode dizer isso nos Teus dias. Ó, fiel Senhor, meu Deus, também nos nossos dias, Tu prometeste de estar entre os Teus e Tu cumpriste aquilo que falaste. E, de fato, revelasse a Tua palavra e confirmasse, Senhor. Nós Te agradecemos intimamente, mesmo se pensamos em tudo o que fizesse em nós, também no meu corpo, ó Senhor. Ao Teu santo nome seja a glória, louvor, honra e adoração. Senhor, abençoe os meus irmãos, abençoe as minhas irmãs, abençoe a todos nós aqui. Esteja próximo de nós, Senhor. Batiza-nos com o Espírito Santo, Senhor, que tudo seja renovado em nossas vidas. Senhor, nós, idosos, que já somos muito, muito tempo, crentes, queremos ser renovados. Nós precisamos do Teu poder divino. Nós precisamos da Sua proximidade, Senhor. Nós precisamos de Ti mais e mais. Cada dia, cada hora, cada momento, Senhor. Nós não sabemos quando seremos chamados, mas queremos estar preparados quando Tu chamares, Senhor, para que possamos caminhar contigo, para que possamos estar lá onde Tu estás, ó Senhor. O que nos adiantaria se tivéssemos caminhado, Senhor, ido às reuniões, aos cultos, se não pudéssemos estar lá? Senhor, nós queremos todos estar lá. na tua glória. Queremos estar contigo. Abençoa-nos, Senhor. Esteja conosco, é nossa oração. E abençoa o teu povo, Senhor, perto e longe, em todos os povos e todas as línguas e nações. Nós pedimos também por todos que estão enfermos, Senhor, e que necessitam da tua ajuda, Senhor. Esteja com todos, Senhor. Tu sabes de toda aflição, Senhor. E por isso nós pedimos e sabemos que tu podes dar tudo o que necessitamos. Ao teu santo nome seja dada o louvor e a gratidão. Amém.